shit!
Dormir cae abrumado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Em 1999, em março, Matrix, um filme que mudou como muitas pessoas pensavam que um filme de ação deveria ser, incluindo cenas com o chamado bullet time, em câmera lenta, cenas de ação com artes marciais muito bem detalhadas, além de ter uma história que deixava você pensando depois do filme se você estava realmente no mundo real ou não. Eu sou o Joreg, e devo admitir que a saída do quarto Matrix me deixou um pouco decepcionado. Comigo estão, como sempre, meus colegas Glenn e Thiago.
Eu sou o Glenn, e eu assisti esse filme do Matrix dividido em 5 partes.
E eu sou o Thiago, analista P, e eu senti falta de alguma piada com NFT nesse filme.
Como nós não entendemos tanto de Matrix e nós precisamos de ajuda, nós convidamos uma pessoa que escreveu uma tese de 3 páginas sobre Matrix apenas para esse episódio. Conosco, do canal Pedreira do YouTube, está o nosso amigo Mark, que já participou com a gente de novo. Mark, se apresente de novo, por favor.
Olá, pessoal, eu sou o Mark Rulis e eu queria contar para vocês que o Gangrena Gasosa tinha razão, cara. Vocês não entenderam Matrix.
Bom, falar de Matrix é um pouco complicado porque ele é um filme que saiu há muito tempo e eu acho impossível a gente falar dele sem mencionar a primeira parte dele. Se você não sabe, porque você deve ser um adolescente ou alguém que não se interessava por cinema até alguns anos atrás, o Matrix tem 3 filmes que vêm antes do Matrix 4, ele não é que nem Star Wars que inicia do 4, e esses 3 filmes foram lançados há algum tempo. Quando esses filmes foram lançados, eles tinham uma abordagem que terminou o filme supostamente no fim dele. O personagem principal, se você não viu, me desculpe, ele morre e é resolvida a situação. Eu sempre fiquei com uma sensação muito ruim desse final, por diversas razões, mas eu vou falando meio que durante o episódio dessa sensação, e talvez, o Mark já disse que tem uma teoria que revoluciona, explica a necessidade do quarto filme, então talvez ele salve isso pra mim, mas eu sempre fiquei com uma sensação ruim, porque pra mim nunca fez muito sentido todo o terceiro filme e o final do terceiro filme. Eu sempre achei que ele, a partir do segundo, virou muito uma coisa mais, a gente precisa vender o filme, do que essencialmente um filme que se tornou muito bom. Eu consumi ainda os jogos do Matrix e eu assisti a animação, o Animatrix, que se você assistir, não, ele te traz alguns elementos interessantes que aparecem em alguns filmes, mas nada que você realmente altere a tua percepção do filme, talvez, não sei. E vocês, o que é a visão de vocês? Qual que foi o primeiro contato de vocês com o Matrix? Eu vou pedir pro Thiago começar falando e daí eu vou chamando os outros.
Cara, o primeiro filme, Matrix, eu assisti em uma aula de filosofia na escola.
Clássico.
E eu fiquei fascinado, cara. Não só os efeitos e tal, a história e tocar Rage Against the Machine no final, mas...
Nossa, verdade, eu tinha esquecido desse detalhe.
Cara, esse detalhe é muito importante. Mas, cara... Eu acho que o principal foi porque nós tivemos várias aulas depois, nas aulas de filosofia, discutindo o filme e alguns pontos e tal. Então, para um adolescente com aquela vontade de ser rebelde e mudar o mundo, cara, o filme é ótimo, né? Levanta questionamentos e tal. E, como você mesmo falou no começo, foi revolucionário. A questão do bullet time, a utilização das câmeras lá, é algo que... foi amplamente utilizado depois.
Bem amplamente copiado também.
É, exatamente. Então, cara, 10 de 10, assim, do primeiro filme. Ou talvez nem tanto, mas... na minha mente de adolescente, na época lá, foi, cara, revolucionário, não sei o quê. E aí, naquela época, pra contar aí pro pessoalzinho mais novo, não era tão fácil você consumir um filme que... logo depois que ele saiu no cinema, por exemplo... como é hoje em dia. Então, eu não pude assistir no cinema na época que saiu o 2. Aí até esperar sair numa locadora, sair do lançamento, porque o lançamento era muito caro, né? Você tinha que pagar mais barato e tal. nesse período, conversando com o pessoal, a galera já falou assim, olha, melhor não assistir esse segundo filme, né? Que ele não é tão bom quanto o primeiro, tá? Então eu já meio que me segurei. Quando saiu o terceiro filme, falaram pior ainda. Então eu simplesmente ignorei que eles existiam. Falei, não, Matrix é o primeiro filme, os outros dois não importa. Aí eu fui assistir o 2 e o 3 só no ano passado. E eu acho que todo mundo que falou pra mim pra não assistir tinha razão. Porque eu odiei os dois filmes. Principalmente o terceiro. Eu tenho esse mesmo sentimento que o Joreg tem de que o final não fez sentido. E eu cheguei a ver vídeos de pessoas tentando explicar e dar uma resolução. E eu falei assim, ah, boa teoria, mas ainda não faz sentido pra mim. Então a sensação que ficou pra mim é exatamente essa, cara. Que, de repente, as irmãs Wachowski, elas tinham aquela ideia do primeiro filme e tudo que ele representaria, que foi revolucionário. Mas aí depois, por pressão, né, de Warner, sei lá, dos produtores e tal, eles falaram, não, tem que continuar, mas tem que ter bullet time, tem que ter mais ação, tem que ser mais uau e não sei o quê. E daí virou aquela farofa que virou os outros dois filmes. Mas a cena da perseguição do segundo filme é até que legalzinho.
Eu só tenho um comentário, porque do final de toda a trilogia, no jogo The Path of Neo, quando você chega naquela parte, eles cortam a cena, dizem que no filme acaba desse jeito, é explicado e diz, mas a gente acha que num jogo isso não vale, então lutem com um Smith gigante, você luta com um Smith gigante. Tipo, é literalmente essa cena. A cena é um meme no jogo, porque eles cortaram toda a filosofia e disseram, isso é um jogo de videogame, não pode ser uma coisa filosófica. E jogam pra você uma luta contra um boss gigante. Cara, pra mim isso simplifica o que é o final do Matrix. É uma coisa que alguém para pra te explicar porque não faz sentido. E você, Glênio, qual a tua experiência com os Matrix?
Eu assisti os três filmes, quatro agora, obviamente. E na época que eu assisti, quando era criança, que eu lembro, assim, de ir ao cinema, assistir o filme, pô, legal assistir aquilo na tela grande, revolucionário pra época de muitas maneiras, mas Matrix nunca foi alguma coisa que me capturou, assim, completamente, sabe? É, naquela época que eu vejo ali, de 99 a 2001, a gente teve três grandes séries iniciando, que foi Matrix, Senhor dos Anéis e o Harry Potter. E a única dessas três grandes séries que me cativou de verdade foi o Senhor dos Anéis, cara. O Matrix e o Harry Potter não me empolgaram. O Matrix eu ainda assisti os três filmes. O Harry Potter eu acho que eu só assisti uns dois ou três filmes, nunca tive interesse de assistir o resto. Mas não acho que seja muito ruim. É, só não acho que seja tão bom assim.
Que é praticamente uma música do Lulu Santos.
Bom, Mark, e você? O que, que você acha dos filmes? Qual que foi a tua experiência com os filmes antes do 4?
Bom, pra mim, o primeiro, Matrix, é um dos melhores filmes que eu já vi. Quando eu assisti, já era uma época que eu já lia livros mais complexos e coisa e tal, porque eu já tava na adolescência, né? E quando eu fui no cinema assistir, eu achei fantástico, porque é um filme com mais de um sentido, sabe? Ele traz um monte de referências e outras histórias de ficção, filosofia, referências à Bíblia e um monte de discussões complexas. E tudo isso ali somado com, cara, uma revolução tecnológica em filme, né? E aquela, né, um filme de ação e aventura bem padrãozinho, Jornada do Herói, né? Sim. Mas, então, eu achei essa ideia de misturar o filme de ação vazio e coisa e tal com um monte de coisas que mudam a tua vida, que te fazem pensar, eu achei genial. E também foi o primeiro filme que eu assisti no dia de estreia. Em 1999, né, eu tinha 17 anos e eu fui no Estação. Eu fiquei 4 horas na fila para conseguir comprar um ingresso. A bilheteria abria 2 horas da tarde, né? Uns amigos meus e eu, a gente foi às 10 horas da manhã, a gente matou a aula, não deixa ninguém saber disso.
Você falar isso num podcast sendo gravado não é uma boa.
Mas faz tempo.
A gente não vai contar pra ninguém, Mark, pode ficar
tranquilo. Não vai, tá.
A patrulha escolar não vai ir atrás de você agora.
Não, acho que agora não mais, né?
Não mais.
E daí quando o shopping abriu, já tinha fila, a gente ficou 4 horas pra comprar um ingresso, quando comprou, cara, a gente tava pulo de felicidade, ficamos mais 2 horas na fila pra conseguir entrar no cinema. E pra mim foi muito fantástico, cara, essa primeira sensação, esse primeiro contato com o mundo do Matrix foi genial. Até antes, eu não sei se vocês se lembram, antes de lançarem o filme, eles fizeram um monte de sites, easter eggs, sim, e corrida pra conseguir encontrar informações e, tipo, o mundo inteiro deu uma atenção especial pra esse filme.
É uma coisa que até hoje as pessoas fazem, né, com algumas marcas. Eles fazem um monte de propaganda que você não sabe o que é. E você fica curioso, eles hypam você. Hoje, antigamente isso não era tão feito porque era difícil de ser feito. Mas dado ao contexto do que o Matrix era muito bom esse hype que foi criado.
Isso, e foi uma época que a internet se tornou relativamente comum, né? A maior parte das pessoas começaram a ter aí acesso à internet, nem que seja tipo, na escola ou na biblioteca. Então... O mundo começou a estar um pouco mais conectado, você tinha blogs e discussões sobre essas coisas, coisa que não existia até então, né? O máximo que você podia discutir um filme era com aqueles 3 piá que você jogava bola na rua. Então, né, foi uma época muito fantástica para a introdução desse filme. E, cara, para mim mudou a vida. Os outros 2 filmes, cara, eu acho que são filmes muito bons, muito, 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 muito bons, plasticamente são lindos. Isso, né, todos os filmes do Matrix são lindos. Vocês realmente não gostaram do fim e coisa e tal, porque eu realmente acho que as pessoas não entenderam a história. Se você entender a história completamente, né, você vai dizer, ah, tá, agora sim.
Eu vou admitir uma coisa aqui, que quando o Matrix foi lançado em 1999... Eu tinha 9 anos de idade e eu nunca reassisti o filme. Então, a possibilidade de eu não ter entendido muita coisa realmente existe.
É grande, é grande.
Faz sentido.
Então, apesar de tudo, a gente tá falando dos originais, da trilogia original, mas nós estamos aqui para falar do 4º filme do Matrix e não necessariamente da trilogia original. Então, vamos falar das nossas primeiras impressões ao assistir esse filme. E eu já vou dizer o seguinte, que eu esperava uma coisa muito diferente do filme. O 3º filme deixa você a guerra acabou, agora as máquinas vão estar meio com alguma coisa diferente com os humanos, vão tratar diferente. E eu esperava muito claramente das duas uma. E isso não é spoiler porque não acontece, só é spoiler que não vai acontecer. Eu não sei se considera spoiler, mas tudo bem. Eu achei que das duas uma. Ou as máquinas e os humanos iam trabalhar junto contra um outro inimigo, que seria uma facção de máquinas, ou uma facção de humanos, alguma coisa assim. Ou a gente teria alguma outra coisa que eles deveriam ajudar as máquinas a resolver. Então eu achei que o filme ia ter uma vibe muito diferente da que ele tem. E ele me remete muito à trilogia original em algumas coisas. Mas, enfim, eu não vou falar, senão vou começar a falar do filme mesmo, né? A gente tá falando de primeiras impressões. E vocês, como é que vocês foram aí? Você quer falar primeiro, Glenn? Você que parcelou em 200 vezes o filme?
Eu quero falar primeiro. Pra explicar, eu parcelei o filme em 500 partes porque eu tava fazendo outras coisas que eu não poderia deixar de fazer e eu queria assistir o filme pra poder comentar com vocês. Então eu dei um jeito de colocar ele dentro da minha agenda. Mas eu vou falar pra vocês, assim, minha primeira impressão desse filme é que eu gostei muito mais da primeira metade do que da segunda.
Sim.
A segunda metade,
sim,
pra mim foi estranha. E o pior de tudo, cara, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que me fez ter odiado esse filme por um motivo. Que eu... Sabe esse negócio de ter medo irracional de alguma coisa, cara?
Tipo borboleta?
Tem gente que tem medo irracional de borboleta, tem gente que tem medo irracional de entrar numa piscina e sofrer um ataque de tubarão. Eu tenho um medo irracional de virar sonâmbulo à noite um dia e abrir a janela e pular da janela, cara. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse medo. E esse filme, cara, teve partes que, tipo, tinha 500 pessoas pulando da janela, cara. Aquilo me deixou tão indignado, cara, porque eu pensei, pronto, agora eu vou dormir e vai ficar isso na minha cabeça, maravilha, né? Então, eu
Invocação do mal? Tá tranquilo. É, agora, Matrix, cara, 4, meu Deus.
Eu terminei o filme muito indignado por causa disso, cara. É um troço completamente subjetivo, completamente pessoal, é. Mas, meu Deus, cara, eu terminei assim, falando sério, com o peito apertado de assistir o filme. Então,
isso você
pra
foi
mim,
às 4 da manhã, então.
É, se eles tirassem essas cenas aí, que pra mim não faz sentido nenhum, cara, eu melhoraria um pouquinho a nota pra esse filme.
Cara, eu vou dizer que eu tenho uma ideia próxima do que o Glênio falou. Não tanto a parte de pessoas se jogando ali, que não me afetou tanto assim. Mas eu também acho que a primeira parte do filme é muito mais legal que a segunda. E todos os méritos que eu dou pra esse filme estão praticamente na primeira parte. Na segunda tem alguns pontos só assim que valem mais. Mas só pra não dar spoiler aqui pro pessoal que tá ouvindo agora e saber, né, que a gente só vai começar os spoilers no próximo bloco, eu posso dizer que eu encarei esse filme quase como se fosse uma paródia à trilogia original. Mas mais ainda, e daí eu peço desculpas pra você, Mark, eu achei uma paródia aos fãs de Vomitadores de Regra da trilogia original.
Nossa, você tá querendo me ofender agora, hein?
Nossa, foi uma ofensa.
Eu não tô
privada.
Querendo falar nada aí, mas... Eu acho que é importante deixar bem claro para que os nossos futuros convidados do podcast não achem que a gente é assim com todo mundo. O Thiago e o Mark são amigos há muito tempo, então eles têm essa intimidade,
eles
beleza?
Eles têm uma intimidade para se xingar, assim. Por isso
exato,
que a gente tá só ficando desconfortável aqui.
Exatamente.
Esse amor de mula. Cara, ó, eu achei esse quarto filme bastante interessante, né? Os três filmes eu achei muito importante... A história é bem concisa dos três primeiros filmes, porém, diferente do que vocês comentaram, a situação não foi resolvida, né? A Matrix ainda existe.
Sim.
E as máquinas estão em paz com os humanos, mas até quando? Até o Babyface, né? Aquele cara que conversa com o Neo e faz o acordo com o Neo, ele fala assim, tipo, ah, beleza, a gente vai manter paz até que der. Um dia que não der, é azar de vocês, cara. Por isso que existe aí a necessidade do quarto filme. Faz parte até da profecia do oráculo, que ela comenta que enquanto existir a Matrix, os humanos não serão livres. E eu acho que essa ideia do quarto filme se estende para as máquinas também. Enquanto existir a Matrix, as máquinas também não vão ser livres. Porque vai ter, os dois vão estar sempre em guerra, um dependendo do outro, de forma sanguessuga, né?
Uhum, sim.
E é por isso que eu achei... massa a ideia de fazer esse quarto filme, e eu tenho a impressão de que vai ter mais 300 filmes aí, você vai virar Velozes e Furiosos, assim, né? Que vai fazer corrida de carro no espaço.
Matrix 78. Ou...
vai ter, né, cara? Mas, então, eu achei essa primeira impressão do filme, eu achei muito boa. Eu achei o filme bonito, divertido... Eu entendo essa divisão que as pessoas fazem de a primeira parte e a segunda parte, né? O filme tem realmente aí uma reviravolta, que é meio padrão de todo filme do Matrix, todos os outros sempre acontece isso. Mas no fim, a grande verdade é que esse filme foi feito provavelmente porque dá dinheiro, né?
Sim.
Sim.
Eu não quero dar muito spoiler, mas a primeira a parte do filme explica o porquê o quarto, esse filme inteiro foi feito.
Então, aí é que vem outro motivo que eu acho que precisa do filme. Até a Lana entrar no projeto, né, a Lana Wachowski, o filme já estava sendo produzido, né, meio organizado pela Warner. Então, tipo, eles iam fazer com ou sem ela. Então, o objetivo da Warner era ganhar dinheiro como todo mundo. Só que, assim, quando ela entrou, eu imagino, assim, quando ela resolveu participar dessa produção desse filme... Ela quis colocar todos esses temas subliminares, essas segundas alternativas, né? E não fazer só um filme de ação, violência e coisa e tal, mas, tipo, usar essa linguagem do cinema para te fazer pensar, como todos os outros filmes do Matrix sempre fizeram. E dessa vez a ideia do Resurrection, né, é usar essa metalinguagem do cinema para discutir a própria indústria do cinema, né? E o papel dele como um objeto de economia. e não um objeto de arte, né? Lembra que o cinema é a sétima arte, mas se você sempre usa aquele modelo pré-definido de fazer filme, igual que vocês sempre comentam dos filmes da Marvel, né? Que eles têm a receita pronta, ele meio que deixa de ser arte e se torna só um produto, né? E é mais ou menos isso que ela tá querendo falar. Até hoje vocês botaram uma postagem no Instagram, né? Da discussão de que os filmes da Marvel estão matando o cinema, uhum, e coisa e tal. Uhum. É mais ou menos isso que ela tá fazendo, né? Quando eles lançaram o primeiro filme do Matrix, era todo cheio de discussões filosóficas e coisa e tal. E aí a Warner pegou o troço e disse, opa, a gente tem esse brinquedo aqui, vamos transformar em mais dinheiro. E ela disse, pô, mas vocês estão pegando a minha parada filosófica e transformando num negócio. Então ela resolveu pegar toda essa história e jogar contra eles. Por isso que eu acho que é bastante interessante.
Deixa eu aproveitar tudo que você falou e só dizer que eu aceitaria se a primeira parte do filme fosse o filme inteiro. Porque exatamente pela parte da crítica que está sendo feita e para levar a outro nível. Eu entendo o que você falou, eu sei que a história contada é uma história que é boa, mas não é o ponto. O ponto é que se tudo que foi contado na primeira parte do filme fosse real a verdade e a gente só fosse avaliar aquela análise do que está acontecendo, eu acharia o filme fantástico, apesar de tudo. Na verdade, talvez achasse até melhor.
Mas é que daí a segunda parte do filme você tem que fazer a conexão, sim, com os três filmes anteriores e você continuar a história porque, como eu havia falado, a situação com as máquinas não foi resolvida, né?
Sim.
E, inclusive, assim, só pra eu finalizar a participação nessas primeiras impressões, eu concordo com tudo que o Mark falou, e eu só acho que, assim, era necessário, a forma que foi dividido ficou muito legal, a crítica, pra mim, é o ponto alto do filme, e essa segunda parte, ela apresentou algo que precisava ser apresentado, mas foi mal executado. Foi assim que eu vi. Mas daí eu comento mais nos pontos fracos e fortes.
Bom, para você ouvinte, a partir de agora, a gente está se livrando de qualquer amarra. A gente está pegando a pílula vermelha e soltando spoiler para cima de vocês. Então, se você ainda não viu o filme e não quer spoiler, agora é o momento de dar uma pausa e assistir. Porque a gente vai começar a falar. Vamos falar dos pontos fortes e fracos do filme. E eu vou de cara dizer que o meu maior ponto fraco para esse filme é que o Neo tá vivo.
Caramba!
Cara, eu vou começar com esse ponto fraco. Eu queria, eu sei que eu li muita coisa antes de ver o filme, eu acabei nessa semana que eu peguei para assistir ele, mas eu só pude assistir na sexta-feira. Então, quando eu sentei pra assistir, eu sem querer, ou talvez não intencionalmente apenas, me hypei pro filme lendo e vendo vídeos sobre teorias do que ia acontecer. E eu me hypei tanto, e de uma maneira idiota, porque o filme já saiu do cinema. Eu podia não ter feito isso. Mas eu fui burro. E eu queria que fosse coisas tipo, as máquinas colocaram a mente do Neo na Matrix, e o que a gente tem é um construto do que é o Neo, ou o Neo se transferiu para a Matrix, ele só existe lá. Ele estar vivo, para mim, é uma coisa que não faz sentido, é mal explicado o porquê. Aí as máquinas mantêm ele vivo e tudo bem, deu a explicaçãozinha lá no filme, mas... gente, pelo amor de Deus, apareceu no terceiro filme a navezinha subindo pra cima da nuvem e aquele solzão lá. Caramba, as máquinas não conseguem voar pra cima da nuvem, pô. Voa pra cima da nuvem e puxa um cabo, cara, 10 vezes melhor.
Você acha, então, que uma solução melhor seria mais ou menos o que eles fizeram com o Morfeu? Só que daí sendo o Neo? É, que ele era, tipo, a representação...
Eu achei... Lá. Isso é uma coisa que eu vou dizer diferente. Algumas pessoas falaram que isso acharam ruim, uma ofensa ao personagem, a ofensa ao ator, mas eu gostei da ideia. Porque não é o Morfeu mesmo, é uma criação feita e que é um programa que tem uma parte da personalidade do Morfeu. Eu gostei dessa ideia. Eu achei ela legal. Entende? Porque ela cria algo mais. Se pro Neo fosse algo assim... eu me sentiria meio chateado de ser o Keanu Reeves e não outra pessoa, porque eu acho que poderia ser, mas eu não ficaria tão ofendido. Eu acho que seria mais aceitável.
Mas o Keanu Reeves vende, né, cara? Você tem que pensar nisso.
Keanu Reeves, exatamente, cara. Keanu Reeves, ele é o Matrix, né, cara?
Oh, e já que a gente tá falando do Keanu Reeves, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu tava pensando durante o filme, assim, cara. É, vocês acham o Keanu Reeves um bom ator?
eu gostei desse momento aí que você fez a gente pensar, né?
Eu gosto do Keanu Reeves.
Eu gosto muito dele. Eu tô pensando assim, ele é um bom ator ou ele é um cara legal?
Não, eu acho ele um bom ator. Porque assim, se você tirar só os filmes, vamos tirar os filmes de ação. Ele não fez só John Wick e Matrix, na verdade.
É, eu ia dizer,
né?
Casa do Lago tem.
Casa
tem
do Lago, Advogado do Diabo.
Advogado do Diabo é muito bom.
É. Constantine.
Até o Caçadores de Emoção, assim. Ah, cara, Constantine é fantástico, a gente vai brigar.
Cara, eu devo dizer que eu gosto do Constantine.
É o meu guilty pleasure, assim.
Eu não comento muito isso alto, não deixo ninguém saber, mas... Tipo, eu tenho dificuldade hoje em dia de ler os quadrinhos do Hellblazer, porque pra mim o Constantine virou o Keanu Reeves e não aquele loirinho reclamão, assim, sabe?
Eu só tenho esse problema com o Keanu Reeves como Constantine, que é a caracterização, mas fora isso, perfeito.
Mas eu acho que ele é um excelente ator de verdade, assim. O problema é que, assim, depois que ele fez o Matrix, todo mundo achou massa aquela interpretação de personagem e disseram, ah, faz outros Matrix do mesmo jeito, sim. Agora faz John Wick do mesmo jeito, agora faz Cyberpunk do mesmo jeito, né? Então, tipo, alguém resolveu pegar ele e mandar ele fazer a mesma coisa várias vezes. É culpa do diretor.
Transformou ele num arquétipo, né?
Exato. Mas eu acho que ele serve como bom ator fácil, assim.
É, um filme que eu lembro muito bem dele em outro papel é Advogado do Diabo também, né? Então, realmente, ele atua em vários filmes diferentes, mas tem esse problema aí.
É, cara, se eu for falar aqui de pontos fracos, que foi com o que o Joreg iniciou falando, eu vou ter que fazer uma listinha aí, mas eu... Vou tentar resumir pra gente poder dar mais dinamismo aí pro episódio. Eu fiquei assim com uma falta de clareza do porquê trazer ele de volta, igual o próprio Greg já falou, né? E o que é a Matrix em si, né? Sei lá qual é que a gente pode chamar o que é a Matrix, mas o que ela tá fazendo? Como é que ela tá, o que ela tá querendo executar ainda? É muito do que o Mark falou do que ficou em aberto. E eu achei que ainda ficou muito em aberto. Então, o que eu falei antes de achar que teve uma má execução da segunda parte do filme, passa muito por isso aqui. Que eu acho que eles poderiam deixar isso mais claro. E eles poderiam ter aproveitado muito melhor tanto a participação do Neil Patrick Harris, que ficou como analista, que eu não sei se é um paralelo com o arquiteto, era o arquiteto que tinha no filme.
É pra ser um paralelo. Isso eu acho que é um paralelo. É. Ficou muito bom, cara. Eu gostei dele.
Cara, eu não gosto do conceito do arquiteto e agora do analista, entende? Então, eu achei mal utilizado.
Por
eles poderiam melhorar.
É uma das, eu vou dizer porque é uma das poucas coisas que as pessoas dizem que é ruim de engolir e que eu gosto da ideia do Matrix nisso.
Cara, eu acho que... Eu não sei, a forma que foi representado, isso eu acho que é no final do segundo ou do terceiro filme que aparece o arquiteto?
Do segundo.
É do segundo, né? Fica um negócio meio bobo. Assim, ele... Depois de tudo que ele passou lá, tem aquela conversinha, não sei o quê. É a mesma coisa com o Merovingio. Merovingio é outro que eu acho totalmente desnecessário. Ele apareceu, deu um oizinho nesse quarto filme aí, só pra dizer que ele existe.
É desnecessário.
Né? Então... Eu não sei, eu tenho que elaborar um pouco melhor o porquê que eu não gosto desse conceito do arquiteto barra analista, que não funcionou pra mim. Mas, baseado nisso, eu acho que eles poderiam ter utilizado melhor tanto a participação do Neil Patrick Harris, quanto, que eu acho que é principal ainda, do novo agente Smith, que é o Jonathan Groff, que é um puta de um ator, cara. E,
sim.
Cara, o agente Smith ficou jogado. Eu achei que ele ficou jogado na história, assim. Totalmente subutilizado. Quando eles fazem aquela apresentação no início, quando ele ainda tá na Matrix e tal, e que o cara é só o chefe dele, pô, aquela dinâmica que tem no começo é muito legal. E você já fica, você olha pra ele e fala assim, cara, esse cara é o Smith. Não, Deve ser, não é possível.
Ah, essa é fácil, sim. Uhum. Na hora que você olha pra cara do cara, diz, ah, tá.
Uhum. Então, é isso que eu falo, que o cara parece que incorpora nele, cara.
Isso, e pra mim é outro ponto fraco. Porque, de novo, por que diabos o Smith tá ali?
Então, e esse que é o problema,
porque,
cara.
Porque vocês não entenderam a história, velho. Vocês não entenderam.
Mas, pelo amor de Deus, eu entendi mesmo, então.
eu não entendi mesmo, porque pra mim, assim... legal ele tá lá, mas, cara, de novo... E eu falo de novo, assim, porque foi o que ficou de buraco no final do terceiro. O que o Smith tá fazendo ali? Sabe? Eu acho que ele ficou subutilizado. Pra mim, pelo menos, não fez sentido. Eu espero que o Mark melhore essa visão que eu tenho dos pontos fracos. Depois eu falo de ponto forte.
O meu problema com o Smith é só o seguinte, ó. Você formata o teu computador pra tirar um vírus. Aí você salva ele num pendrive e põe de volta. Tipo, isso não tem sentido.
Ah, então aí é que difícil, né, cara? Em momento nenhum o computador foi formatado, né?
Então o que você tá dizendo é que o agente Smith só ficou de quarentena e daí depois se liberou de novo?
O agente Smith voltou para pro mundo das máquinas, né? Ele voltou para
pra fonte.
Chama? The source, isso, pra fonte. Agora, se, vamos fazer assim, ó, essa explicação é bem simplesinha. É minha explicação, tá? Ele é um vírus de computador, não é?
Sim.
A fonte queria trazer ele de volta. A fonte se conectou lá, trouxe ele de volta e... Ele é um vírus de computador. Que entrou na fonte.
E vai matar o analista.
Não, ele não vai matar o analista. Ele só, tipo, parte do código dele foi pra fonte.
Ok. Eu acho que eu sei onde você quer chegar, mas a gente fala disso mais pra frente. Eu acho que eu peguei, eu peguei a tua ideia. Tá. Ah, você tem ponto fraco, Glênio?
Tenho. Pra mim, cara, as cenas de luta não ficaram legais. Tipo, não consigo ver uma cena de luta que eu falei assim, pô, essa daí ficou muito legal. E a gente sabe que anteriormente na franquia Matrix, as cenas de luta eram algo que tava sempre, ó, as cenas de luta. E eu não consigo gostar desse negócio de ficar rodando na parede pra dar um chute na cabeça de alguém. Eu não consigo ver muito sentido, cara. Em alguns... eu acho assim, em alguns momentos, você vê luta de MMA, de vez em quando faz sentido o cara fazer isso e dar um chute muito louco, todo mundo, ó... Mas, meu, eles exageram ali. Teve uma cena, eu acho que... Não lembro se foi... foi o Neil que rodou, tipo, deu uns 4, 5 passos na parede pra dar um chute na cabeça do agente Smith. Era completamente desnecessário, assim, eu não gostei das cenas de luta, eu acho que ficou muito ruim, muito mal coreografado. Tem os outros pontos que eu acho, assim, que é uma coisa meio irrelevante, que eu achei fraco, mas, por exemplo, o analista, eu acho que não foi um personagem que foi legal, apesar de eu gostar do ator. E tem outros pontos que eu não vou nem entrar aqui, porque senão eu só estaria sendo muito, muito chato, e eu não quero ser muito chato. Ah, deixa eu colocar aqui até uma coisa que... Teve uma frase que eu até fui pesquisar depois na internet pra ver. E tinha mais gente falando disso como um ponto fraco. Que teve um momento lá que eles estavam fazendo uma fala toda filosófica sobre o Neo e a Trinity. E daí a fala foi que como ácidos e bases... O seu perigo é quando vocês estão misturados juntos.
Sim, eu fiquei frustrado com essa frase.
O que, que é? Pô, qual que é o perigo, cara? Você vai ter sal e água.
Vai
é esse
água
o perigo.
E sal, né?
Não... Cara, eu ouvi
muito
essa
perigoso.
Frase e eu fiquei... Não, eu ouvi errado. Eu voltei, eu ouvi a frase. Não, cara. Não, cara. Eu vi o que tava na legenda, mas não era isso na legenda, gente.
Cara,
eu olhei, cara...
Não, peraí. Matei. Eu matei essa. Você vai ter sal e água, que são as duas coisas que mais enferrujam.
Mas,
para as máquinas é um problema.
Mas não são as máquinas. Eu vi essa explicação na internet depois, cara. Mas para mim não convence, cara. Para mim não faz sentido.
Não é isso que eles quiseram dizer, né? Eles quiseram... Eu acho que o objetivo deles era falar uma coisa tipo...
um negócio explosivo,
energia,
alguma coisa assim.
Energia positiva, energia negativa, isso. Ou matéria escura, né? Como você sabe. Tipo, alguma coisa que seja...
Fogo e gás pro pano.
Quando se encontra, dá errada, né? Tipo, sei lá, a ideia...
Foi estranho, só foi mal colocado.
O primeiro Matrix, pra mim, foi muito marcante. É claro que nenhum dos outros três Matrix que vieram depois vão ser parecidos, mas a trilha sonora do primeiro Matrix, eu acho que tá entre as três melhores trilhas sonoras de filme que eu já vi na vida. é genial, assim. Eu até eu comprei, gastei o disco, acho fantástico, assim. Os outros dois filmes do Matrix tinham musiquinhas divertidas, mas a maior parte era barulho, sons e coisa e tal, pra deixar...
Eletrônica, né?
Não, 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 era, não é nem música, sabe? Era tipo, era só efeitos sonoros pra combinar com
o movimento,
o filme.
Tá.
Exato. E esse filme agora tem, tipo, também... Metade tem algumas músicas interessantes e o resto é um monte de barulhos, sons e coisa e tal que... Sabe, me deixou muito decepcionado, porque eu esperava uma trilha sonora épica e não veio. E as cenas de luta, cara, eu, assim, a minha crítica maior com o filme é realmente as cenas de luta. Quando chegou do meio pro fim, quando tudo começa, né, explodir, dar soco, tiro, chute, pula e coisa e tal, eu achei que, putz, desnecessário, sabe? Talvez a coisa pudesse ter sido resolvido de uma forma mais inteligente. A gente comentou sobre, né, eu mestrar o grupo que o Thiago joga. E eu adoro, e a gente às vezes... E eu sempre valorizo quando os jogadores resolvem um problema sem precisar puxar uma espada.
É.
E eu acho isso muito mais legal. E eu acho que tipo aquilo poderia ser resolvido só com diálogo ou com outras soluções. E é uma falha que existe hoje no cinema, na novela, nos seriados e coisa e tal, é que ninguém conversa nada, cara. Tudo é resolvido na porrada. O cara chega assim, oi, oi. Ei, você me ofendeu, tiro. Uh-huh. Velho.
Se joga da janela.
Isso.
Eu não ia falar nada. Mim...
Cara, a cena da perseguição pra mim, eu não entendi algumas coisas. Por exemplo, por que que tanta gente entrou na Matrix com eles? Tipo, não fez sentido algum. Porque é um ambiente, apesar de tudo, que eles podem morrer lá dentro. É um ambiente perigoso. E todo mundo tá lá dentro. Era desnecessário, eu acho. Eu não entendi o porquê eles... Porque eles não ajudaram. Eles literalmente foram um peso morto. Tipo, ah, mas o Neo não tava tão forte lá dentro. Ele não tão forte era mais forte que todos eles.
Ah, mas é a galera que foi pra dar o apoio, né?
Apoio o quê, cara? Eles foram pra dar apoio
não,
moral.
Não, é um apoio moral. Não, é um apoio moral, assim.
Cara,
é uma,
segura,
é mais uma questão
filosófica. Segura a mão do
Neo
no mundo real, cara. Ele vai sentir e fica feliz, cara. É muito mais útil.
Cara, assim, eu ia comentar isso um pouco mais pra frente, mas eu acho que encaixa muito com o que o Mark falou. É que pra mim, um dos pontos fortes do filme, eu vou falar um pouco melhor depois... É o fato de que ele ria um pouco de si mesmo, né, dos antigos e tal. E isso tá muito presente na primeira parte do filme.
Sim.
Só que na segunda parte do filme, parece que ela cai nos mesmos problemas que tirou sarro no início. Que é essa parte da porradaria e briga e sobe em parede, não sei o que, por motivo zero. Que poderia ser resolvido de outra forma, como o Mark tá falando.
Parece que são dois filmes diferentes, né? A primeira metade e a segunda metade, justamente por causa disso. A segunda metade é justamente aquilo que a primeira parte tá criticando. E daí isso fica aquela coisa. A primeira parte realmente tá criticando ou tá só fazendo uma coisa dentro do próprio filme, entendeu?
Eu entendi a ideia da crítica que é feita como sendo uma forma... Vamos colocar dentro da história do filme, né? Uma forma da Matrix... Né, explicar pro Neo por que, que aquilo é tão idiota. Por que é idiota? Nossa, é uma coisa feita pra vender, é comercial. Tipo, você montou isso pra ser legal, pra ser interessante, pra confundir. Tipo, parece muito mais eles tentando justificar as coisas ali do que efetivamente acontecer. E daí quando vai pra segunda metade é a realidade. Então acontece toda a pancadaria, todo o bullet time, tudo isso e... Sei lá, eu tenho um problema com essa quebra que aconteceu, porque a primeira parte do filme, com todo mundo meio que real na cabeça dele, né, que é o que a Matrix criou, parece que seria mais interessante você ouvir a história daquele Tom Anderson do que ouvir a história que foi contada. Eu sei que tem algo pra contar antes, como é que falei de novo, mas é que parece que é mais interessante a história de alguém que criou um jogo e não consegue diferenciar ele da realidade, do que a história que... Não, o jogo foi uma mentira criada pelo inimigo pra gente vivenciar isso. Parece uma história que seria mais interessante.
questão de pontos fortes. Como todos os outros três filmes do Matrix, plasticamente o filme é lindo. Acho que isso não dá pra dizer, meu Deus, esse aqui foi mal feito, os efeitos especiais estão meio que meia boca, coisa e tal. Cara, tudo é lindo, tudo é muito bem gravado, tudo é muito bem feita a ação, com exceção das lutas, que, né, que as pessoas estão um pouquinho mais velhas pra fazer as lutas.
Eu ia brincar que 57 anos pesa um pouco, né?
Pesa um pouco.
Você vê nos movimentos, né? A gente falou um pouco das lutas ali. Os momentos estão um pouco mais restritos, né?
Eu gostei muito de várias conexões que eles fizeram com o primeiro filme. Não só os easter eggs, né? Da pílula vermelha, pílula azul, não, e as outras... A Carrie Fisher, a Trinity andando na parede, mas sendo outra atriz, né? Outra pessoa e coisa e tal. Mas, por exemplo, a participação da Sati, que é aquela menininha que o Neo encontra no metrô, no Revolution, né? E eu achei muito interessante como eles pegaram essa personagem que apareceu por poucos minutos e deram para ela um papel muito mais importante nesse filme. Que é a ideia de que ela foi criada para as máquinas entenderem o amor. Mas daí as máquinas lá no Revolution acharam que aquilo não era útil, então descarta. Então ela realmente veio para a Matrix e ela ficou aqui. Mas os pais dela voltaram. Então... você já percebe ali que as máquinas nunca entenderam o amor. Mas essa nova Matrix, o psicólogo do Neo, ele usa o amor pra, né, captar a energia dos dois protagonistas ali, coisa e tal. Então, foi o pai dessa personagem que criou. Ele já tinha experiência criando uma máquina, não, criando um programa que entende de amor, e daí ela ajuda... os protagonistas, porque ela se sente mal porque o pai dela criou a parada. E eu achei essa conexão muito legal. E até outra coisa que é bastante interessante sobre esse mesmo personagem é que toda essa nova Matrix, ela tem as cores mais HDI, assim, sabe? Mais contrastante, né? Uma coisa super intensa as cores. Uhum. Quando termina o terceiro filme da Matrix... aquele mundo tá esverdeado, e daí a Sati faz um pôr do sol, um nascer do sol bonito e coisa e tal, o mundo tá com esse tipo de cor. Então, tipo, você percebe que esse novo mundo colorido de Matrix é por causa da influência dela. Que é mais uma conexão que eu achei super, super bacana, assim. Né? A primeira... toda essa coisa de cores dos Matrix eu sempre acho muito genial, né? Tipo, o primeiro Matrix, o primeiro filme, quando estão dentro da Matrix, é toda esverdeada e o mundo real é aquele azulado, acinzentado. Uhum. E daí no terceiro
aquele
Matrix, quando
Curitiba,
eles vão no mundo...
né?
Isso!
Aí quando eles vão no terceiro Matrix, quando eles vão no mundo das máquinas, tudo é azulado, né? E daí essa coisa, no fim do Revolution, ela cria esse pôr do sol super contrastante que eles usam nessa segunda Matrix. E os dois agentes nessa nova Matrix, eles vieram do mundo das máquinas, né? O Patrick Harris lá, o psicólogo,
analista.
Ele usa azul o tempo inteiro, ele tá de óculos azul. Vocês repararam isso? Mas um azul super intenso no óculos e coisa e tal. Pra demonstrar que ele... pra mostrar que ele veio do mundo das máquinas. E o Smith, o agente Smith, né? Ele tá de terno azul. Então, assim, nessas horas você percebe. Tipo, eles pensaram assim como fazer uma conexão e coisa e tal. Eu achei muito legal também a ideia das máquinas também estarem se rebelando e se unindo aos homens, né? Aos humanos. Aquilo que eu falei do Smith voltar para o mundo das máquinas e voltar como um vírus, quem sabe esse é o código do Smith no mundo das máquinas. Pensaram nisso?
Com certeza não.
O fato das máquinas estarem ajudando eles foi uma coisa que eu achei muito legal, de você ter máquinas, né, e programas, por assim dizer, né, vamos diferenciar os sencientes lá, que estão do lado dos humanos, que não querem uma guerra. Cara, eu quero viver minha vida, cara. Porque, apesar de tudo, a gente tem máquinas, né, e inteligências artificiais criadas pelo Matrix que não são como uma máquina ou um computador que a gente tem. Eles lembram muito mais a Cortana do Halo do que qualquer outra coisa. Porque eles têm um raciocínio, eles têm um certo nível de sentimento, de desejo, de o que eles querem. Eles têm ambições. Eles querem estar vivos. Eles querem existir.
Eu achei, tipo assim, a construção dessa nova cidade, né, a Io, eu achei muito legal a ideia do nome, né, que pode ser o símbolo de ligado e desligado, pode ser o
Sim, tá
símbolo de
tudo.
binário, Io é o nome de uma das luas de Júpiter, e também é o nome central, a parte central, né, ou só as vogais da palavra Zion, né, e a cidade foi feita em cima do que sobrou da cidade de Zion. E eu achei isso bem legalzinho, assim. E é uma coisa típica de Matrix, né? Esse monte de histórias, de conexões com outras filosofias, com outras ficções científicas e coisa e tal. E é interessante essa coisa do binário, principalmente, porque na cidade de Io vivem homens e máquina, né? Humanos e máquinas junto, plantando morango, coisas, né? Outras coisas. Que é um exemplo de como o binário pode viver em equilíbrio ali, né?
A Io, pra mim, é o maior ponto forte do filme. Apesar de eu ter dito que eu gostei muito da mais a primeira parte, todo esse arco ali que mostrou a cidade dos humanos, os humanos vivendo em paz com as máquinas, pra mim, é o maior ponto forte do filme. Porque ele mostra que depois do que aconteceu, alguma mudança ocorreu. Tipo, algo foi desenvolvido, algo cresceu ali. Eu, apesar de ter falado que eu vou falar por uma coisa depois que eu não gostei disso, mas eu achei um ponto forte eles desmistificarem essa ideia de que o Neo era o escolhido de certa forma. Eu entendi que eles colocaram, ah, não, mas é o Neo e a Trinity meio que são os escolhidos, mas eu gostaria de ver que eles fazerem algo um pouco melhor e dizer que a decisão deles terem algo por que lutar maior fez eles serem os escolhidos, fez eles serem a salvação. E cara, apesar de tudo a gente tá falando, mas eu gostei muito da ideia do analista. Eu gostei muito da ideia. Para mim ele é um ponto forte porque ele é um personagem que ele tá mantendo alguém em cárcere, usando literalmente a mente da pessoa e conversando com ela. Tipo, ó, eu sou a pessoa que te ajuda, eu mostro para você todos os elementos que você não gosta e digo, ó, você não gosta por causa disso. É um problema na tua cabeça, cara. Tá tudo bem. Eu gostei muito da ideia do personagem.
Esse é um ponto que melhora para mim realmente a ideia do analista. No, algo que talvez eu não tenha dado tanta ênfase quanto você. Mas essa ideia realmente é boa. O resto, nem tanto.
E esses são meus pontos fortes, que pra mim o resto é crítica, infelizmente. E eu gostei do filme, é isso que eu fico triste. Mas eu não consigo mencionar coisas e dizer, nossa, isso aqui sobre o filme é muito bom. Eu gostei do filme, mas sei lá. É Matrix, cara. Matrix parece que desafia a minha inteligência quando eu assisto. O cara sempre falou isso.
Cara, então, eu acho que filme bom é aquele que você fica pensando depois, né? Tipo, quando eu terminei de ver o Matrix, eu fiquei, tipo, pensando, eu gostei ou não gostei? Pra mim, isso já foi o suficiente pra ter gostado, sabe? Porque ele me fez pensar, me tirou
Refletir.
da zona de conforto e tipo, cara, vai ter uma opinião sobre esse assunto agora. Daí eu acho ótimo isso, quando o cinema consegue. E é aquilo que eu tava falando no começo sobre cinema arte e não cinema produção de dinheiro, né? É um filme que, pra mim, veio como arte.
Mas também produz dinheiro, hein? Vamos
Produz muito
combinar.
dinheiro. Ah, sim. Um não necessariamente exclui o
O outro,
outro, né?
exatamente. Cara, ó, pra mim, assim, primeira coisa, só quero falar de Jessica Henwick, que é a nova Bunny, né, nesse filme. Eu não lembro nem o nome da personagem dela no filme, mas.
Bug.
Mas ela foi a. Pra mim, assim, a estrela desse filme. Gostei muito da atuação dela, mas. O ponto forte para mim desse filme, o principal, com certeza, é a metalinguagem. É como eles utilizaram o filme para tirar sarro do filme, né? E de tudo que acontece, aquela parte que eles fazem uma roda entre os desenvolvedores e tal, quando estão falando ainda que era um jogo, né? Matrix era só um jogo e tal, eles cara, eles fazem tipo brainstorming ali, falando o que, que a gente precisa e tal, e eles praticamente zoam com tudo que já foi apresentado na primeira trilogia. Desde tipo, filosofia barata, não a real, né, mas a que o pessoal gostava de apontar e supervalorizar alguns pontos assim do filme que não tinha nada a ver. Até mesmo crítica de criptoativo, cara, pra mim isso foi ótimo. É, a zoada deles com Bullet Time, ah, precisa de Bullet Time. Eu juro pra vocês assim, que eu tava assistindo o filme, quando eu vi eles começando a falar, eu falei assim, cara, eles têm que falar do Bullet Time. E quando eles falaram, eu me senti realizado, assim. Então eles zoaram muito deles mesmo, achei muito legal isso. É, tem uma frase muito legal que é dito lá no filme, que é: nada acalma mais ansiedade do que a nostalgia. É o resumo, não só desse Matrix, como toda essa enxurrada de reboot, remaster e trazendo antigas
Stranger Things.
Coisas de volta aí, cara, é muito isso. É tipo, a nostalgia é o que deixa a galera mais, digamos, tranquila. É um entretenimento mais gostoso de você consumir e tal, sem pensar muito, porque, cara, isso te remete a bons tempos de antigamente. Então, eles jogarem isso no filme é meio que explica o filme por completo. E tem uma outra frase que eu acho muito legal, que o Neil, como Tom, né, na época eles estão falando do jogo e tal, elogiando o jogo, eu acho que até na conversa do café entre ele e que seria a persona da Trinity, que ele fala assim, eu fiz algumas crianças se divertirem. E eu dei uma risada sincera nisso, porque, cara, teve muito disso, que o Matrix teve muita gente que tirou toda a ideia de filosofia e da importância dele pra focar na briguinha, na lutinha, na perseguição, naquele monte de boneco do Agent Smith sendo destruído pelo Neo no segundo ou terceiro filme, nem lembro qual deles que é agora.
No segundo.
Que era. Que dois, é isso, cara. Tipo, era a diversão de criança do Matrix. Muita gente adora Matrix e esquece totalmente o que é o significado do filme.
Ironicamente, isso se reflete nos jogos do Matrix. Os dois jogos do Matrix, eles chutam toda a filosofia e eles são pancadaria pura.
Cara, o que você falou do final lá, tipo, esquece o final, tá, toma aqui um Agent Smith gigante.
Cara, é isso, cara. Entende? Pra mim, isso que eu falo.
Isso é um erro.
É essa visão que as pessoas têm de Matrix. Eu comentei com a minha namorada que eu ia assistir, e ela disse que tudo que ela lembrava de Matrix era que tinha cena de ação e que ele esquivava de bala no topo de um prédio.
É, exato, exato. Pra muita gente é isso, e fala que Matrix é um filme do caralho, só por causa disso. Sabe? E essa tirada de sarro foi muito boa. Mas, e eu quero só deixar aqui também algo que eu achei muito legal, que foi aquela ideia de toda vez que eles botavam a imagem refletida, tanto do Neo quanto da Trinity, em algum lugar, assim, era sempre cenas rapidinhas, você olhava pro reflexo e falava assim, cara, não é ele.
Sim, sim.
Você ficava aquela pulga atrás da orelha, cara, o que tá acontecendo? E daí, pra ter a explicação depois, essa jogada foi muito legal também. E é isso. Então, basicamente, a primeira parte do Matrix é muito boa.
Eu tô aqui ainda, galera. Eu não fui embora ainda. E eu vou falar pra vocês os meus pontos fortes. Vamos lá. Eu tenho um ponto forte principal. Antes dele, eu só vou falar. Teve uma parte que eu achei bem interessante no filme, que quando eles estavam discutindo o que, que eles iam fazer, né, naquela cena dos morangos, teve uma frase que foi: você se importa mais com produzir frutas do que com libertar mentes. E eu acho que até quando você pega o Matrix de maneira geral, é meio que um pouco disso a discussão, né? A questão de você se sentir confortável e fazer as coisas que te trazem um bem imediato, contra a questão de você realmente lutar por algo que pode ser muito mais complicado, que pode trazer muito mais repercussões para sua vida, mas que talvez seja a coisa certa a se fazer. Então, essa frase foi bem significativa ali no meio do filme, acho que ficou até um pouco largada, talvez, mas eu achei bacana. E o segundo ponto forte, que eu acho que para mim é o ponto mais forte de todos ali, é o elenco, cara. E eu digo mais, o elenco novo. E eu digo mais, por que que a gente precisava ter um elenco velho, cara? É, quando você vê esses novos atores você, tomando a cena e, sabe, mostrando que Matrix conseguiria evoluir por outros caminhos também, isso me dá um pouco do desespero que eu senti na nova trilogia de Star Wars, cara. Porque é aquele negócio de você se amarrar a uma coisa, de você se abraçar a uma coisa antiga e você não querer deixar aquela coisa ir embora. Então, quando você vê esses novos atores aí, eu separei 4 nomes aqui que pra mim foram nomes de destaque nesse filme. O Jonathan Groff, como o Thiago já falou, que foi o agente Smith novo. O Neil Patrick Harris, que foi o analista. A Jessica Henwick, que eu não conhecia até então, mas eu fui ver e, cara, ela já fez muita coisa legal.
Ela é a única coisa boa do seriado do Punho de Ferro, cara.
Então, ela já participou de Game of Thrones, ela participou de Star Wars, que foi o Force Awakens, mas enfim. Ela já participou do universo Marvel, porque ela participou das produções da Netflix, e agora participou de Matrix, cara. Pô, uma carreira bem, bem legalzinha, hein? E o último nome que eu tenho aqui também é Priyanka Chopra, que fez a Sati, que eu já conhecia de Quântico e gostava muito da atriz também. Então você vê, pô, às vezes eu penso, por que que não deixa essa galera tomar a tela e mandar o negócio adiante, cara? Será que não rola de fazer uma continuação por esse viés e deixar a história de Neo e Trinity um pouquinho pro lado, talvez? Igual quando a gente fala de Star Wars e daí, será que não tem como fazer outras coisas e deixar o arco Skywalker de lado também? Então, fica a questão. O final do filme, cara, deu a entender, pelo menos pra mim, que Neo e Trinity continuam sendo figuras centrais, as figuras mais importantes, e se eles forem explorar mais alguma coisa, não me parece que eles vão desconectar completamente de Neo e Trinity. Então, eu tenho esse receio muito grande, assim, de, poxa, explora um pouquinho mais, cara, tem todo um universo de coisas que você pode explorar, e eles ficam focando sempre em regurgitar as mesmas ideias, as mesmas pessoas, os mesmos personagens. Sei lá, usa o lado criativo pra explorar outros caminhos, cara.
Eu acho que eles vão, com essa introdução dos novos personagens, eu acho que eles vão seguir essa história, mas com a galera nova. Até porque, cara, não dá pra daqui 4 anos colocar a Carrie Fisher e o Keanu Reeves pra ficar saltando de prédio, né?
Carrie Fisher não vai dar mesmo, Mike.
Eu acho muito ruim rir disso, mas segunda é pelo equívoco do nome, não, não em...
Carrie Ann Moss, cara, é o nome.
Respeitamos Carrie Fisher demais aqui nesse podcast. Exatamente. Inclusive.
Carrie Ann Moss. Não.
Isso, tá certo.
Carrie Ann Moss. Falhei. Tá. Tipo, não, daqui a 4 anos, quando for lançar, sei lá, próximo Matrix ou coisa parecida, tipo, não dá pra botar eles pra ficar pulando e saltando, assim. Eles vão virar oráculo e arquiteto, assim, né? Os caras sentadinhos atrás da mesa e decidindo coisa ou participando de vez em quando. Eu acho que a história vai rumar pra outro lado, sabe? Não pra sequência da vida deles e escolhido e coisa e tal. Até porque eu acho que eles não são escolhidos, mas tudo bem.
Exato, tipo, eu acho que a narrativa não vai tender pra esse lado, eu acho que a narrativa vai tender pra uma coisa que é o que os primeiros filmes dão a entender. Que não é que o Neo é diferente dos outros, mas ele só percebeu algo que ninguém tinha percebido. Ele só entendeu alguma coisa da Matrix que ninguém tinha entendido. Então, eu espero, e isso pra mim seria um ponto muito forte, se eles levassem pra esse lado, que por isso a Trinity também seguiu pra esse lado, que por ela ter ficado lá tanto tempo de uma forma mais atenciosa, ela entendeu aquilo que o Neo tinha entendido também, e eles estão mais além e eles vão passar isso pra frente, eu quero isso. Mas, sei lá, cara, eu não tenho tanta esperança assim em coisas que são tão comerciais ainda.
Cara, eu acho que até tenho um pouco de esperança, porque entra muito do que é dito da própria Oráculo nos outros filmes, que essa questão do escolhido não é necessariamente escolhido, a pessoa já sabia que ia ter que fazer o papel que ela era destinada, não sei se podemos dizer assim. Então, eu acho que é meio isso, o final, eu vejo dessa forma, de que a Trinity só conseguiu voar e tal, e resolver todo o problema, porque naquele momento ela precisava ser a escolhida, e talvez eles possam fazer isso para os outros. Eu espero realmente que isso aconteça, mas o problema é que nada acalma mais a ansiedade do que a nostalgia, né?
Bom, e o nosso convidado Mark, apesar da gente estar abrindo um monte de discussão aqui, ele tem uma teoria, que eu não sei se é própria ou se ele achou por aí também, sobre o Matrix, que supostamente responde todas as nossas perguntas. Vai lá, Mark, brilha.
É, essa teoria é velha, na verdade, ela saiu junto com o último filme, é uma explicação mais centrada e mais lógica do que a fantasia que o filme dá. Com certeza não é o que as Wachowski pensaram quando fizeram o filme, mas eu acho que ela é muito mais inteligente do que a teoria. É, tudo isso é porque a maior parte dos defeitos do filme são porque, de todos os quatro filmes, é que a Warner chegou lá e disse tem que fazer isso ou aquilo e se meteu na história. É, então, para justificar toda essa história, eu acho que eles fizeram esse filme cheio de reviravoltas, né, e coisa e tal, e todo o filme se... É, acontece por causa da profecia, e que a profecia diz que tem lá um Messias, né, um cara que vai trazer a solução de todos os problemas, e que no fim das contas não é o Neo, nem a Trinity, é o Agente Smith. Essa teoria ela faz um pouco mais sentido e dá um pouco mais de motivo para a criação do quarto filme. Ela explica por que tem que fazer esse filme e sobre o que ele trata. Porque, assim, na profecia, a primeira coisa que eles dizem é quando a Matrix foi construída, existia um homem nascido dentro dela e que tinha a habilidade de mudar o que ele quisesse e refazer a Matrix como ele quisesse, certo? O Neo não nasceu na primeira Matrix. Ele foi criado pelo arquiteto para que os humanos que não se sentem livres poderem ter uma vida alternativa. Né? Quando eles criaram ali a Matrix, né? O objetivo era criar, sugar energia humana e coisa e tal. Né? Então eles aprisionaram as pessoas e sugam energia. É um furo de roteiro, mas foi a explicação.
A gente,
né,
aceita.
E a gente tem que aceitar, mais ou menos. Então, quando eles fizeram a primeira Matrix, deu tudo errado. O arquiteto até explica isso, né? Tudo era perfeito e os humanos não gostaram. Então, o arquiteto criou um mundo onde os humanos tivessem a sensação de escolha. E, normalmente, essas escolhas eram dadas de forma binária. Lembra que tudo no filme é meio explicado de forma binária, né? Ou você é bom ou você é ruim. Ou você toma a pílula vermelha ou você toma a pílula azul. Porém, as coisas continuaram dando errado, tanto que eles já estão na sexta Matrix, né? E tudo isso acontece porque o arquiteto ele não consegue balancear a tal da equação que ele fez. Porque tem sempre uma imperfeição. Isso é uma discussão que eles fazem no segundo filme, que é o teorema da incompletude do Kurt Gödel. Né? Que todo o sistema de contas e coisa e tal tem sempre ali uma sobra, um resto, uma matemática nunca fecha certinho, né? Você sempre cria dízimas ou números irracionais que não são perfeitamente divisíveis. E daí a solução dele foi pegar 23 seres humanos e tirar eles da Matrix e dizer, ó, já que vocês não conseguem viver na Matrix, vocês vão viver livres no mundo. Mas a gente vai estar sempre ali de olho, a gente vai estar no controle. E quando esses humanos crescem demais, eles vão lá e destroem, o que aconteceu na Matrix 3, 4 e 5. E, no caso, a ideia dessa destruição da Matrix é quando o Neo escolhe voltar para a Matrix ou salvar a cidade. E ele sempre voltou para a Matrix para resetar a Matrix e começar as pessoas do zero, certo? Porque o Neo é a conta errada. Mas, na verdade, o Neo ele foi criado pelo arquiteto para executar esse plano. E não nasceu dentro da Matrix. ele é um ser humano que depois foi colocado dentro da Matrix, né? Ele foi criado artificialmente ali, qual é a explicação que eles fazem em pessoas, e depois foi colocado dentro da Matrix. O Smith foi criado dentro da Matrix. É, e no filme do Revolution, é o Smith que tem o poder para mudar toda a Matrix. No fim, né, ele não faz aquele todo aquela mundo verde e coisa e tal. É, ele tem o poder para mudar a Matrix. E o Neo, ele sabe Kung Fu, né? Ele até meio...
Que é no fim importante. Das contas.
Né? A segunda coisa da profecia é... Foi ele que libertou o primeiro de nós e nos contou a verdade. Que enquanto existir a Matrix, os homens nunca estariam livres. O Smith comenta que no não gostava de viver na Matrix e estava lá na primeira quando tudo deu errado. Então ele foi criado na primeira Matrix. É, ele é um programa... Beleza, ele não é humano, mas quando ele encontra o oráculo, ele chama ela de mãe. Ele passa o tempo inteiro demonstrando sentimentos. Aquilo que vocês comentaram, as máquinas hoje são cientes e coisa e tal. Lembra que eu comentei que depois que o Smith volta para o mundo das máquinas, ele leva informações dele? Então, ele leva o sentimento humano para as máquinas. Ele é a única máquina ali que tem instinto de sobrevivência. Porque todas as outras máquinas que estão atacando Zion e coisa e tal, elas morrem e se dana, né? Estragou, morreu, não faz diferença nenhuma, era só uma máquina. Quando os agentes dentro da matriz morrem, cara, ninguém se importa. Eles estão lá só lutando e resolvendo o problema. O Smith é o que está desesperado para sobreviver. Ele é o cara que quer controlar o mundo. Ele é o cara que se rebela contra o mundo das máquinas. Até quando ele dá aquele discurso pro Morfeu, que ele tira o headset dele, ele se desconecta da Matrix, né? Ele comenta que ele tem nojo do cheiro, do gosto dos humanos. E o que ele quer? Ele quer sair. Ele quer ser livre. E isso é um aspecto muito humano, não é? Então, ele contou tudo isso pro Morfeu no primeiro filme, igual teoricamente, igual eu imagino que ele contou pros primeiros seres humanos quando ele tentou libertar os primeiros humanos. Em compensação, cara, se você prestar atenção, o Neo parece quase uma máquina o filme inteiro, né? Ele tá sempre com cara séria, ele tá sempre escondendo as suas emoções e coisa e tal. E o Smith tá o tempo inteiro tentando ser humano e o Neo tá o tempo inteiro tentando ser máquina. E a terceira coisa é que o oráculo profetizou que esse ser humano iria voltar e destruir a Matrix. A guerra iria acabar e as pessoas seriam finalmente livres. O Smith saiu da Matrix, viveu como humano, morreu, voltou, ou se manteve na Matrix, e dominou tudo. Ele quebrou tudo, fez a Matrix do jeito que ele queria. E quando o Neo foi falar com ele, eles acabam lutando e coisa e tal, o Smith vence a batalha e se une ao Neo. Nessa hora... O Neo que está conectado no mundo das máquinas, quando o agente se conecta no Neo, por consequência, ele passa através do Neo para o mundo das máquinas. O código dele volta para a fonte, para o mundo das máquinas, assim como foi falado pelo arquiteto, que o código do cara que desequilibra tudo tem que voltar para a Matrix. E assim ele acaba com a guerra. Quem acaba com a guerra? O Smith, recitando a Matrix. E é bem interessante ali, porque todos, o Morfeu, a Trinity, o Neo, eles vivem em função da codificação do arquiteto, sabe? Então, eles estão ali para equilibrar a equação, manter os seres humanos sob controle. Em compensação, o Smith, cara, ele está livre fazendo o que ele quer. Ele é o único que tem livre-arbítrio nesse mundo, né? Ele não é o cara que foi desenvolvido para fazer o que ele está fazendo. Ele até comenta isso no primeiro encontro deles no filme do Reload. Ele olha pro Neo e diz, você me libertou. E o primeiro filme, ele apresenta muito essa discussão de liberdade e coisa e tal. O Neo até fala que ele não gosta dessa... não acredita em destino, porque ele não gosta da ideia de não estar no controle da sua vida. Mas ele passa, cara, todos os três filmes sempre seguindo um caminho predestinado para ele. Fica todo mundo falando, você é o escolhido, você é o escolhido. Depois eles começam a discutir a ideia do determinismo. Ai, a gente tem uma livre escolha ou a gente tem um caminho pré-determinado isso no Reload e no Revolution. É, até o oráculo fala para ele, né? Todos nós temos um papel aqui para fazer, todos estamos aqui para fazer o que estamos aqui. Todos estamos aqui para fazer aqui o que estamos. Não, isso é muito estranho. Todos estamos aqui para fazer o que estamos aqui para fazer. É uma frase muito idiota, velho. Todos estamos aqui para fazer o que estamos aqui para fazer. Que é mais ou menos aquela coisa a discussão, se você tem obrigações, você está imposto ali, se você tem escolha, ou se o mundo é causa ou efeito, como o Merovingio comenta, que sim, ele foi um desperdício nesse último filme.
Cara, eu acho que até essa tese, ela faz muito mais sentido agora no filme 4, da forma que o agente Smith reage ao analista, né? Porque ele de novo está sendo preso, né?
Sim.
E isso foram as nossas ideias, opiniões e delírios sobre Matrix e principalmente sobre o Matrix 4. O filme está disponível na HBO Max, se você quiser assistir. Ele está dentro do pacote normal da HBO. E ficou aí. Agradeço ao Mark por ter participado com a gente e elucidado a gente em muitas coisas e dado opinião, porque a gente não teria o que falar. E eu muito obrigado, Mark, por ter vindo aí.
Desculpa ter falado demais aí, né? Isso aí acontece de vez em quando.
Não, era necessário. Era necessário.
Filme maluco.
Se você gostou do episódio, se discorda, se tem uma teoria diferente, deixa pra gente aí nos comentários. Se não, sempre, tá bom? Você pode pedir um episódio ou alguma outra coisa pra gente que a gente goste e vendo que pode trabalhar. E até uma próxima.
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.